Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 21 horas e 12 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Cecimar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Helena Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Celcimar que faça leitura de um trecho da Bíblia.
Sem conselhos, os planos saem pela culatra, mas com muitos conselheiros, eles se consolidam. Provérbios de 11 a 14. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Naum, de 1 a 7. Essas são as palavras do Senhor.
Solicito que o primeiro secretário faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 11ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 18 horas e 40 minutos do dia 29 de novembro de 2023, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, 630, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira, e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, realizou-se a 11ª reunião extraordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores e constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Socimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Helena Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior e William Oliveira Bosa. Faltou o vereador Sebastião Gomes Nogueira. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Antônio Luiz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que o primeiro secretário procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Foi então aberta a ordem do dia com a leitura do projeto de lei ordinário 44 de 2023, que dispõe sobre alterações nas leis municipais número 997/2022 e número 1013/2022 e da outras providências, bem como emenda e pareceres das comissões. Colocada em discussão e em votação, todos foram aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, foi dada a palavra aos vereadores e manifestaram os seguintes: Maurício Júnior, Ailton Moraes e Eberton. Nada mais vendo a tratar, a senhora presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 22ª reunião ordinária, que será realizada no dia 4 de dezembro de 2023, às 19 horas. Reunião encerrada às 18 horas e 56 minutos. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício número 194 de 2023. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, Tendo em vista a tramitação do projeto de lei complementar número 14 de 2023, que altera os dispositivos legais que menciona da lei complementar número 96, de 6 de dezembro de 2022, considerando o valor apresentado de 6 vezes por semana, por ser um que onera muito o cidadão, solicitamos que seja calculado o valor com base em 3 vezes por semana. Atenciosamente assinado por todos os vereadores. Ofício número 196 de 2023, ao senhor Pedro Socorro do Nascimento. Prezado senhor, encaminho anexo para vosso conhecimento o decreto legislativo número 91 de 2023, que aprova as contas do prefeito municipal relativas ao exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ao excelentíssimo senhor Raul Belém, deputado estadual. Senhor deputado, vimos respeitosamente solicitar apoio de vossa excelência para que interceda junto aos órgãos competentes e a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, visto os inúmeros problemas apresentados há meses com fornecimento de energia urbana e rural, a voltagem do fornecimento de energia é baixa e muitas quedas têm ocorrido, ocasionando enormes prejuízos, como queima de eletrodoméstico, perda de alimentos, perda de leite armazenado nos tanques das propriedades rurais. A iluminação pública está totalmente comprometida, colocando estudantes e trabalhadores noturnos em risco. Cabe informar que todos esses fatos recorrentes têm gerado grande revolta da população, que cobra incessantemente dos governantes a solução dessa problemática. Informamos ainda que já encaminhamos ofícios à CEMIG, que já entramos em contato com a gerência regional, que adotamos várias medidas na tentativa de buscar melhorias no fornecimento de energia, sem êxito algum. Sabedores de que o Estado detém a maior parte das ações dessa empresa, recorremos à supremacia da Vossa Excelência e pedimos empenho junto a seus pares, bem como órgãos competentes, de forma que sejam empregados todos os esforços necessários para darmos uma resposta positiva ao povo que tem sido diariamente lesado. Não apenas resposta, mas que também seja cobrado da empresa entrega do produto pelo qual o povo paga e que não é um preço irrisório. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para que for necessário. Atenciosamente, assinado por todos os vereadores. Circular número 198 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho, Antônio Francisco Bezerra e Rosane Alves de Queiroz, Alves Gonçalves. Dirijo-me a Vossa Excelência em virtude do recente incidente ocorrido na Praça Municipal, no qual o ninho na palmeira oca caiu por causas naturais. Tal acontecimento despertou nossa atenção para a importância da preservação das áreas, das araras, que há 3 gerações constitui um notável ponto turístico em nosso município. Como é de conhecimento público, essas aves não apenas enriquecem nossa paisagem local, mas também desempenha um papel fundamental no ecossistema. Além disso, há a preocupação legítima de que as araras possam estar interagindo com a estrutura do teto da Igreja Matriz, o que reforça a necessidade de ações proativas para a preservação desse patrimônio natural. Diante desse contexto, vimos por meio desta apresentar o projeto de execução para a proteção e preservação das araras na Praça Municipal. Este projeto visa não apenas construir o ninho danificado, mas também implementar medidas que garantam a segurança e o bem-estar dessas aves, bem como a conservação do ambiente ao seu redor. Além disso, consideramos de extrema importância, encaminho juntamente a esse um esboço de um pré-projeto de lei específico, denominado Lei da Cidade dos Pássaros, que estabelece normas e diretrizes para a proteção e convivência harmoniosa entre a comunidade e as aves, incentivando práticas que contribuam para a preservação da fauna local. Anexamos a esta correspondência uma cópia do referido projeto de execução e manifestamos nossa disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência ou sua equipe possam necessitar. Agradecemos antecipadamente pela atenção dedicada a este assunto e esperamos contar com o apoio da Vossa Excelência na promoção da preservação ambiental e cultural em nosso estimado município. Atenciosamente, Maurício da Silva Júnior, vereador. Ofício 201 de 2023, ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Assunto, solicitação de desintetização, troca de materiais e reorganização no velório municipal. Senhor prefeito, na qualidade de representante do povo, recentemente realizamos visita ao velório municipal de Limeira do Oeste para averiguar sobre reclamações que recebemos durante a visita. Pudemos comprovar algumas questões relacionadas à higiene e organização do local que gostaríamos de trazer à sua atenção. Lamentamos informar que identificamos um forte odor de baratas na copa, nos armários e no fogão, bem como na sala de descanso. Acreditamos que a presença desses insetos possa comprometer a qualidade do ambiente e, consequentemente, o conforto dos visitantes e funcionários. Diante disso, gostaríamos de solicitar providências imediatas para a desintetização completa do velório municipal, pois o período encontra-se vencido, conforme o controle da vigilância sanitária de 6 meses, visando garantir um ambiente limpo e seguro para todos os frequentadores. Além disso, sugerimos a troca dos materiais de consumo e que eles sejam armazenados em vasilhames com tampa. E uma atenção especial ao fogão, que deve ser higienizado e mantido limpo, uma vez que isso contribuirá significativamente para a manutenção de padrões adequados de higiene. Outro ponto que nos chamou a atenção foi a situação da sala de descanso, que atualmente está sendo utilizada como depósito. Entendemos que é crucial manter esse espaço destinado ao descanso em condições apropriadas, oferecendo um ambiente de repouso digno para os familiares. Dessa forma, solicitamos também a reorganização da sala de descanso, garantindo que ela cumpra sua finalidade original e proporcionando um ambiente adequado para aqueles que necessitam de momentos de repouso durante o ato fúnebre. Confiamos em sua atenção e agradecimento antecipadamente por tomar as medidas necessárias para solucionar essa questão. Estamos à disposição para colaborar e fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para a resolução desses problemas. Atenciosamente, Elaine Aparecida de Souza, vereadora, Maurício da Silva Júnior, vereador. Circular número 202 de 2023, ao senhor Moacir Gonçalves, coordenador de transporte escolar. Solicito o fornecimento de um veículo tipo van para o transporte das pessoas que irão participar da posse do padre Eduardo Reis, que assumirá a paróquia de Capinópolis no dia 7 de dezembro de 2023. A previsão de saída é para as 14 horas e o retorno será no mesmo dia, logo após o término da cerimônia. O veículo será utilizado para o transporte dos membros da comunidade paroquial e convidados. E sua disponibilidade será de extrema importância para garantir a presença no evento. Informo que o motorista será desta casa legislativa e que está ciente da importância e do caráter do evento. Agradeço desde já a atenção dispensada a essa solicitação e aguardo a confirmação da disponibilidade do veículo para a data mencionada. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Correspondências recebidas. Ofício 276 de 2023. A Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: encaminhe resposta ao ofício 194 de 2023. Excelentíssimo presidente, venho através deste esclarecer que a quantidade de vezes por semana para a coleta do lixo não foi definida por vontade pessoal dos representantes do Executivo. Para se chegar a esse quantitativo, foi realizado um estudo considerando diversos fatores, conforme detalhadamente explicado no relatório de conclusão feito pela Arismig, o qual, sendo segundo informações desta, foi encaminhado ao Legislativo Municipal e apresentado em audiência pública. Ademais, a coleta de lixo é um serviço público essencial para a manutenção da limpeza urbana e para a saúde da população. O não cumprimento dessa tarefa básica coloca em risco a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos. Os resíduos acumulados, além de causar mau cheiro, atraem não apenas roedores, mas também insetos e outros animais que podem transmitir doenças perigosas para os seres humanos. A presença desses vetores representa um risco significativo para a saúde pública, aumentando a possibilidade de epidemias e surto de doenças transmitidas pelo lixo. Diante do exposto, não há possibilidade de reduzir o referido quantitativo, tendo em vista que Limeira do Oeste aspira a ser referência em qualidade de vida e bem-estar. O Executivo Municipal espera ter atendido a solicitação de Vossa Excelência e, caso necessário, outras informações e documentos, encontra-se à disposição dessa prestigiada Casa de Leis. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício 279 de 2023, a Sua Excelência, Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: solicitação das dependências da Câmara Municipal para a realização da audiência pública. Excelentíssimo Presidente, obedecendo ao Legislativo vigente, venho por meio deste solicitar as dependências da Câmara Municipal no dia 12 de 12 de 2023, às 19 horas, para que seja realizada a audiência pública com finalidade a ouvir a população interessada, autoridades, órgãos públicos, empresas prestadoras de serviço público e agência reguladora a respeito dos problemas relacionados às constantes interrupções de energia elétrica, tanto no meio urbano quanto na zona rural de Limeira do Oeste. Nesta oportunidade, solicita a publicação do edital na página no mural desta Casa de Leis, bem como procedam à transmissão desta audiência através da página da Câmara Municipal nas redes sociais. Na certeza de poder contar com a vossa valiosa colaboração, deixe já e faço registrar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Anelino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Eu vou ler o edital também aqui da convocação, que esse assunto é importante. Edital de convocação para audiência pública. Objeto: reiteradas interrupções de fornecimento de energia elétrica pela CEMIG, suas causas e suas consequências, município de Limeira do Oeste. Através do Prefeito Municipal, Enedino Pereira Filho, convida a população interessada para audiência pública a ser realizada no dia 12 de 12 de 2023, horário 19 horas, local Câmara Municipal de Limeira do Oeste. A audiência tem por finalidade ouvir a população interessada, autoridades, órgãos públicos, empresas, prestadores de serviços e agência reguladora a respeito dos problemas relacionados as constantes interrupções de energia elétrica, tanto no meio urbano quanto na zona rural de Limeira do Oeste, suas causas, consequências e a emergente solução para os consumidores que vêm suportando inúmeros prejuízos de ordem material e moral. As audiências públicas são um instrumento de diálogo com a sociedade através de contato aberto e direto, pelo qual a população pode se informar sobre a atuação do município na busca de solução a esta grave situação. Regras para exposições e questionamentos. O cidadão interessado em realizar exposição e questionamento na audiência pública deverá observar: 1. Cadastramento prévio e simplificado no local até uma hora antes do início da audiência pública, quando encerrará o cadastramento. 2. O tempo de exposição será delimitado conforme o número de inscritos e consistirá na oitava das autoridades, população em geral e órgãos públicos envolvidos. 3. Caso alguma pessoa ou entidade deseje fazer explanação do tema de maneira mais prolongada, deve o interessado comunicar ao departamento jurídico diretamente no passo municipal ou por meio do e-mail jurídico@limeiradooeste.mg.gov.br. a fim de organização do cerimonial. Limeira do Oeste, 28 de novembro, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal de Limeira do Oeste. Ofício número 283, de 2023, a Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto: convite para audiência pública. Prezada, com os nossos cordiais cumprimentos, servimos de presente por força do edital e anexo para convidar Vossa Excelência e todos os vereadores desta augusta Casa de Leis para participarem da audiência pública com finalidade de ouvir a população interessada, o comércio, indústria, autoridades do Legislativo, Executivo, Judiciário, órgãos públicos, empresas prestadoras de serviço público de energia elétrica e agência reguladora sobre os recorrentes problemas relacionados às interrupções de energia elétrica, tanto no meio urbano quanto na zona rural de Limeira do Oeste, suas consequências e a emergencial necessidade de providências por parte do CEMIG e ANEEL para sanar os prejuízos e problemas que a população vem enfrentando. Na certeza de poder contar com a valiosa presença de todos os vereadores, desde já agradeço e faço registrar protesto de leve estima distinta consideração. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 301 de 2023, a Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, assunto: encaminha a Lei número 1066 de 2023 e documentos contábeis referente aos meses de setembro e outubro de 2023. Excelentíssimo Presidente, venho através deste encaminhar a Lei 1066 de 30 de novembro de 2023, que dispõe sobre alterações nas leis municipais 997 de 2022 e número 1013 de 2022 e da outras providências. Encaminhar ainda certidões e demais documentos contábeis referentes aos meses de setembro e outubro de 2023, abaixo relacionados: balanço de receita e despesa, demonstrativo de movimento financeiro, controle orçamentário de despesa, relação de pagamentos orçamentários e relação de pagamentos extra-orçamentários. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 302 de 2023, a Sua Excelência Celita Queiroz de Oliveira, assunto: ratifica resposta ao ofício 180 de 2023. Excelentíssima Presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste primeiramente esclarecer que o ofício em referência foi devidamente respondido à respectiva resposta encaminhada à Câmara via e-mail em 6 de novembro de 2023, ocasião na qual foi informada esta Câmara, conforme solicitado, a área que será desapropriada de cada proprietário e o valor que será pago. Além do mais, foi esclarecido que o croqui e o memorial descritivo da construção do anel viário estão em fase final de elaboração para aprovação do DR de Minas Gerais. Assim, não há que se falar que o mencionado ofício não foi respondido pelo Executivo. Entretanto, com a principal finalidade de que o projeto seja apreciado e aprovado nessa oportunidade, Executivo ratifica a resposta prestada em 6 de 11 de 2023 e encaminha anexo à planilha especificando a área a ser desapropriada e o valor a ser pago para cada proprietário, atendendo às alíneas A e B do ofício 180 de 2023. Nessa mesma oportunidade, via e-mail, o Executivo encaminha o anteprojeto do trevo do anel viário, croqui e memorial, e mais uma vez informa que o projeto se encontra em fase final de elaboração para aprovação do DR de Minas Gerais. Finalmente, o Executivo ratifica a importância da obra em questão para o desenvolvimento ou progresso do município e clama pela costumeira parceria do Legislativo em prol do interesse público. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicações. Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, indicação número 21 de 2023. O vereador que subscreve a presença, Vossa Excelência, apresente indicação para solicitar ao senhor prefeito a realização de manutenção nos refletores do Estádio Municipal Luiz Carlos Ferrari. Gostaria de chamar a atenção para as reclamações recorrentes referentes ao refletor do estádio, em que vários deles estão apagados durante os horários de treinos. É importante ressaltar que as trocas dos refletores foram realizadas recentemente, o que torna a situação ainda mais preocupante. Diante disso, peço encarecidamente que sejam tomadas as providências necessárias para solucionar esse problema o mais rápido possível. A iluminação adequada é essencial para a prática esportiva, especialmente durante os treinos noturnos, e a falta dela pode comprometer o desempenho dos atletas e a segurança de todos os envolvidos. Espero que a situação seja tratada com a devida urgência e que medidas efetivas sejam tomadas para garantir que o estádio seja em plenas condições de uso. Maurício da Silva Júnior, vereador, assinado por todos os vereadores. Indicação número 22 de 2023. O vereador que essa subscreve, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que sejam tomadas medidas efetivas para uma questão recorrente que afeta a nossa comunidade anualmente durante o período chuvoso: as inundações que se seguem à Ponte do Toco. Essa situação tem causado transtornos significativos, prejudicando não apenas a mobilidade local, mas também colocando em risco a segurança e o bem-estar dos moradores da região. À medida que nos aproximamos do início da estação chuvosa, é crucial buscar uma solução para esse problema recorrente. As inundações constantes têm impacto negativo em nossa rotina diária, na infraestrutura local e na qualidade de vida de todos os envolvidos. É imperativo agir agora para prevenir danos maiores e garantir a segurança de nossa comunidade. investimentos em infraestruturas adequadas, limpeza de bueiros, drenagem pluvial e ações preventivas são fundamentais para evitar que as inundações após a ponte do Toco se repitam nas temporadas de chuvas. Maurício da Silva Júnior, vereador, assinado por todos os vereadores. Requerimento número 30 de 2023 ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, em razão da notícia de acidente entre o veículo de propriedade do município de Limeira do Oeste, modelo Etios, cor branca, placa QOE 3672, em 26/11/2023, domingo, no cruzamento das rodovias Percy Valdir Sebeghini, rodovia SP-543 e Antônio Alduino, SP-463. Venho solicitar o seguinte: quem era o motorista, quem estava sendo transportado no veículo, quem autorizou a viagem, qual a razão ou motivo da viagem, se o veículo envolvido no acidente tem GPS, caso positivo, requer o relatório dos últimos 6 meses. Sendo assim, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do regimento interno, requeremos que sejam esclarecidas informações acima descritas, visto a necessidade de prestar informações aos cidadãos limeirenses. Limeira do Oeste, 4 de dezembro de 2023, assinado por todos os vereadores.
Algum vereador deseja se manifestar sobre as proposições? Com a palavra o vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento os caros colegas, pessoal que está assistindo a reunião aqui nessa Casa de Leis. Ficamos felizes por estar aqui presente. As pessoas que acompanham pela rede social e também ouvindo pela Rádio Viva Voz, né, sobre as indicações que foi feita ali na Ponte do Toco, ali, todo período chuvoso, ela ali inunda de água ali, fica um pedaço perigoso ali, o motoqueiro já quase rodou com aquela água. Então é um ponto que é frequente no período de chuva. E está chegando o período de chuva, esperamos que o prefeito tome. O Elísio uma vez deu uma arrumada lá, mas a questão da chuva lá ainda eu acho que precisa ser feito algumas coisas. O bueiro está muito comprometido, que é o escoamento de água ali, está muito sujo. Então isso vai atrapalhar. Então várias coisinhas ali, algumas ações precisam ser feitas naquele local. Referente também à indicação que eu fiz referente à iluminação do campo, né? O pessoal que joga a bola lá à noite estão reclamando que as luzes não estão funcionando corretamente, haja vista que aquelas lâmpadas lá são novas, foram trocadas há pouco tempo, né? Então, acho que deve estar até na garantia aquelas luzes lá. Então, que o prefeito aí, o secretário de esporte, olhe esse assunto com carinho aí, para que quem frequenta lá, que tira seu tempo depois do serviço ali para jogar uma bolinha ali, diz que o problema está já faz algum tempinho já que está essas luzes apagadas, né? Gostaria de falar também sobre o projeto de lei. Projeto de lei não, um projeto que eu apresentei, né? Que é eu coloquei o nome de Cidade dos Pássaros. Foi um projeto que eu apresentei lá para o prefeito, mas o secretário de Obras do Meio Ambiente, a Fran Ciel, estava representando a Rosane, e também o jurídico lá da prefeitura, né? Esse projeto aí, um problema aí, desde como eu trabalho ali 13 anos de frente com aquelas araras, e eu vi o primeiro casal delas, eu acompanho ela. E eu lembro que teve um ano que uma pessoa falou que ia tirar aquelas árvores. Eu falei, ó, se você tirar essas árvores dali, que a árvore oca que ela morava, você não conversa comigo mais não. E infelizmente ela caiu por causa natural, foi um vento. Então eu fui e comecei a pesquisar sobre o assunto. O estado de São Paulo ali, Fernandópolis, Jales, Ilha Solteira, Santa Fé, então tem um projeto já nesse sentido, e a gente aqui tenta ser pioneiro na nossa região, que é a criação de ninhos artificiais, para primeiro resolver os problemas das araras da praça, e também eu estou fazendo um projeto de lei para que ela possa, assim, para todos os prefeitos que consiga cumprir, né? Porque, igual eu sempre falo, a gente está aqui de passagem e a lei fica para que seja cumprida. Então, a gente até mandei também na reunião do CODEMA, mandei para o jurídico lá, um jurídico da usina, e também mandei, falei sobre esse projeto para os representantes lá das duas usinas que estavam presentes, que é uma forma de expandir, acho que esse projeto, tanto na parte municipal, né, quanto na parte rural. São essas minhas palavras. Fiquem todos com Deus. Boa noite.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Agradecer a Deus por mais um momento, por mais um dia de trabalho. O que eu quero falar um pouquinho é a respeito dos questionamentos e das reclamações que veio até mim e o Juninho, né, referente ao cemitério. Eu estive estudando o projeto de lei, fiz umas solicitações para o prefeito, referente ao diretor que está constando nesse projeto de lei. E que muitas pessoas, muitos familiares, e sempre quando tem um velório, fazem queixa para nós, da organização. E, então, eu acho que é fundamental o prefeito retomar esse projeto de lei para garantir um melhor cuidado, né, no espaço em que a gente visita, né, as pessoas que já se foram e participa dos velórios também. Então, eu e o Juninho esteve lá, né, fomos fazer uma visita em loco junto com a responsável pela vigilância sanitária, que a gente convidou, e a gente constatou realmente uns fatos bem reais daquilo que foi passado pela população. Quero agradecer as pessoas que estiveram atentas a isso, agradeço as pessoas que trazem para a gente aquilo que a gente não consegue visualizar tudo. Também sobre as queixas referente à questão da clínica de animais, que nós batalhamos junto com as pessoas que gostam dessa causa, né? Eu, Juninho, mas outras pessoas participaram de várias reuniões, que o sonho era cuidar melhor dos animais e que agora estamos enfrentando umas problemáticas e que precisamos resolver. Queremos que seja feito melhor, assim como quero que o SUS trata com melhor qualidade a pessoa humana, queremos que também os animais sejam tratados dessa forma. E por isso que a gente está recebendo hoje, né, as pessoas, né, que luta por essa causa, e a gente fica muito feliz de saber que eles estão vindo até nós aqui para a gente poder resolver. E a gente espera, né, do Poder Executivo, que resolva essas questões que está indo de uma forma muito grave acontecendo. Quero também falar dos ofícios que a gente mandou para o Raul. Tivemos também em Brasília e conversamos lá, e foi solicitado a nós também encaminhar para o Zé Vitor para resolver essa questão da energia, que a gente está em uma ação coletiva com todos os vereadores, Poder Executivo. A gente fica muito triste e que a população esteja passando por essa questão grave, né, da energia. Então, nós estamos aí buscando, junto aos deputados, né, resolver essa questão que não compete só a nós também. Então, referente aos pedidos que a gente tem recebido aí da população, eu fico grata, muito grata de ver, porque é isso aí que vai fazer com que o nosso município tenha mais qualidade. Muito obrigada, e são essas minhas palavras.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhora presidente. Requerimento Excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno desse Legislativo, eu, João Eudoro Lhamos, de Jesus, venho respeitosamente requerer a inscrição na tribuna livre da 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 4 de dezembro de 2023, às 19 horas, para tratar sobre a Clínica Municipal de Saúde Animal do município de Limeira do Oeste, Marciel Aparecido de Almeida. Nos termos, para deferimento, Limeira do Oeste, 21 de novembro de 2023. João Eudoro Lhamos, requerente. João Eudoro Lhamos de Jesus, requerente.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145 do Regimento Interno, concedo a palavra ao senhor João Eudoro de Lhamos de Jesus, por no máximo 10 minutos.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, público que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Estou aqui em defesa dos animais. A Clínica Marciel de Almeida foi criada para o bem dos animais, né? Foi uma obra que o prefeito fez, né? Agradeço o prefeito, eu acho que toda a população agradece o prefeito pela essa obra que ele fez. Foi uma obra que nos trouxe para retirar os animais de rua. Mas, por exemplo, estou aqui não criticando a clínica e também sou contra demitir funcionário. Eu acho que os funcionários de lá não estão adequados para estar naquele lugar. Eu só estou aqui para isso, para alertar a população que lá foi um bem público, mas, felizmente, eu quero aqui deixar a minha palavra para que o prefeito escute nós, escute os vereadores e vamos chegar num projeto para que tudo dê certo para todo mundo, que dê certo para nós, que dê certo para os animais, que dê certo para tudo. Pois você chega lá, igual eu tive perda, você chega lá, fui mal atendido, e, enfim, eu não estou aqui também para falar mal de nenhum funcionário, mas eu quero só o bem dos animais. Estou nessa causa com o Paulo, com a Sônia, com a Kirna, com a Cida e com a Vanessa Guirado. Estamos juntos, abracemos essa causa. E vamos abraçar essa causa com nós, povo limeirense. A Clínica Marciel de Almeida. E vamos abraçar essa causa com nós. Positivo? As palavras vão ser poucas, não vai ser muita também, certo? Peça ao prefeito que nos ouça, né? Fui falar uma palavra aqui, engasguei, não saiu nada, mas, ô prefeito, pensa bem, põe a sua cabeça no travesseiro hoje e nos dê um respaldo, dê um respaldo para a gente. A gente não quer que você dispense funcionário, mas que você qualifique os funcionários e coloque um funcionário qualificado que possa atender quem vai lá com educação, com serenidade. Isso é o que a gente queremos. Eu deixo aqui as minhas palavras. Em minhas palavras, eu peço também aos vereadores que reúnam com o prefeito, né, senhor vereador, que vamos pensar nesse atrito aí de estar trocando o funcionário de lá, que eu acho que, sim, uma qualificação, não estou falando que o funcionário é ruim, mas naquela área eu acho que ele não está qualificado para estar lá. Boa noite a todos, fique com Deus, um beijo no coração de cada um que nos assistiu hoje. Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Celita, boa noite aos demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, a Kirna. Ô, Kirna, gostei da sua fala ali, a gente estava falando em off, né? Todos vocês que estão defendendo os animais. Eu estou vendo aqui, Jota, que aqui no recinto tem pessoas aqui que tratam animais como seres humanos. Eles lutam, choram, já teve animal lá em casa que já teve renegado por veterinário e até a Kirna foi lá e fez um tratamento e salvou. E eu vi o lamento dessas pessoas. Agora, eu queria fazer a pergunta que já foi falada ali para você falar ao público. Esse animal seu que faleceu, segundo me informaram, que faleceu antes mesmo de castrar, né? Aplicou anestesia, não chegou nem a ser castrado, disse que não foi só esse. Não foi nem castrado e já faleceu, Jota? Isso é verdade? Fala aí para nós ouvir aqui.
O Ailton, pelo que me informaram, lá foi capado 73 animais. A perca é 12% dos animais. Eu acho que é uma perca grande. Conversando com qualquer outro profissional, você vai saber que a perca é grande. Então não está certo, alguma coisa está errada. Isso que eu estou defendendo aqui hoje.
Eu achei um absurdo, gente. Eu não vou culpar falar que está errando a funcionária que está lá, que também precisa de trabalho dela, nem para mandar embora. Um absurdo de dizer que dos animais que têm donos, a conta que foi feita é que faleceu, morreu 12%, né? Agora, não sabemos o que foram colhidos nas ruas, quantos que faleceram depois de castrar. Eu vi também uma fala da colega nossa ali, que disse que já ajudou, antes de ter a clínica, castrar mais de 400 cachorros e não faleceu, não morreu nenhum. Então, eu queria pedir aí para o nosso prefeito, a gente vai falar com ele, a presidente aí que está na frente, não quero tomar a frente da presidente, para a gente chamar o prefeito para colocar uma pessoa que ama mais animais lá. E a Kirna é a pessoa certa para estar lá, eu tenho certeza disso. Que com certeza o povo vai querer que ela esteja lá, é aquela pessoa que sai até de baixo para pegar o animal. Já ouvi falar de ligar lá para as pessoas para buscar o animal e ela falar que não poderia buscar o cachorro com bicheira. Eu não estou mentindo aqui, eu não estou aqui para esconder a verdade. As pessoas que falaram aqui, diz que falam em qualquer lugar, não quero que mande ninguém embora, mas que tem uma pessoa que tem mais amor por animal naquela clínica. Também não quero que feche, que essa clínica é muito útil para os animais do nosso município e a região inteira, nenhuma tem uma clínica dessa forma. A gente ouve os dois lados, foi falado ali também com as funcionárias, que falta equipamento. Aí quando eu ouvi outra pessoa falar que castrou até no fundo do quintal, 400 cachorros e não faleceu, não morreu nenhum, aí sim eu caí na realidade que não falta equipamento. Falta alguém que com mais amor. Se alguém quiser me crucificar por isso, eu vou lutar por isso aí junto com o pessoal que defende os animais. Recebi várias ligações de pessoas dizendo que animal fugiu, aí depois nunca mais achou, né? Desapareceu e nunca mais achou. Será que morreu também? Isso é muito triste. Nós queremos também pegar o controle, que a lei que foi aprovada é para ter um controle de chipagem para ver aonde esse cachorro está. Com esse cachorro não tem como desaparecer e não achar. Esse não achou. Será que é mais uns que está na lista dos que morreram? Isso é muito triste para quem quer ver os animais vivos. Não tirar eles da rua para morrer. Queremos ver eles vivos e vai diminuir a natalidade com as castrações. Para diminuir o sofrimento também, que o pessoal sempre reclama de cachorro sofrendo, talvez avança nas pessoas. Com o tempo vai diminuir com a castração. Essa clínica é ótima para o município. Mas eu tenho certeza que está faltando pessoas com mais amor lá para a gente não deixar que os cachorros morram. Só esse recado que eu deixo aqui, se o prefeito quiser ajudar, tem como ajudar sim. E a gente vai lutar por isso aí junto com os vereadores, viu, Kirna? Obrigado a você por ter vindo aqui, Jota. Eu sei que você está lutando pela maioria dos animais. Obrigado a vocês aí, só essa é a minha fala e vamos trabalhar para isso aí, que nós queremos ver os animais vivos, não morrer. Só isso aí, muito obrigado a vocês.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
O Jota, parabéns por ter vindo aqui e esclarecendo, né, o que aconteceu. Eu acho que é de suma importância. Eu acho que a clínica, hoje, a gente é pioneiro nesse sentido dessa clínica. E hoje de manhã tive uma reunião com o Enedino sobre esse assunto. O Paulo me procurou semana para a gente conversar. Né, algumas sugestões já foram dadas, outras coisas a gente vai reunir de novo. Né, que uma coisa que também eu acho importante lá dessa clínica, né, ter uma pessoa na frente ali com que marque essas consultas, que dê uma coisa que eu já reclamei lá atrás, questão de a pessoa liga lá, ele pega o telefone, depois, mas eu acho que tem que colocar data, né, período de atendimento. Eu acho que essa listagem de espera tem que ser mais transparente, né, que os cachorros, que as pessoas tenham a sua... saber mais ou menos quando vai ser castrado esse animal. Então, acho que algumas coisas precisam ser refeitas. Acho que o projeto é importante para a Limeira do Oeste. É, como a gente falou, quem está lá tem que ter muito amor a esta causa, porque é ele que vai ter o contato direto, né? Então, ali eu acho que melhora, tem que melhorar muita coisa ali, de, como diz a pessoa que atende, que marca, que busca, né? Ali está uma pessoa para fazer tudo e acaba que não está acontecendo nenhuma das coisas acontecendo legal. Então, eu acho que algumas sugestões foram dadas, eu acho que o prefeito também hoje me disse que tem algumas coisas a refazer sobre esse assunto. Esperamos aí, acho que com a população, os pessoal que está aqui, que é da causa, né, que veste a camisa mesmo, né, juntamente aqui com nós vereadores também, como diz a gente, talvez não tenha aquele dom de igual eles têm, mas a gente vê que é uma causa que tem que ser assistida, e se Deus quiser, a natalidade desse cachorro de rua vai diminuir e o município vai ter a ganhar, se Deus quiser. É só adequar algumas coisas aí e ter que ir para frente, andar para frente e tudo vai dar certo. São minhas palavras, muito obrigado.
Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Quero parabenizar e agradecer em nome do João, né? Com esse nome muito difícil da gente falar aqui, ao J-Baby, com a permissão dele. E, na verdade, são 7 pessoas que estão aqui hoje em busca, né, dessa causa. A gente sabe que tem mais pessoas. E dizer para vocês que nós, 9 vereadores, apoiou esse projeto. É um sonho, né? É uma realização que nós estamos assim, estava tudo muito feliz, né, por ser pioneiro na nossa região esse projeto. Falhas, né, vêm acontecendo. A gente ouviu, né, já os profissionais. Agora, obrigada novamente pela presença de vocês que realmente vestem essa causa. Está mais do que certo, tem que cobrar, tem que vir atrás, vestir realmente essa camisa, né? Como nós aqui, é igual o Juninho falou, a gente é a favor, abraça a causa, mas a gente acaba ficando mais calmo, quieto aqui, e são vocês mesmos que têm que vir em busca e dizer que nós, 9 vereadores, e com certeza também o prefeito é parceiro, né, porque autorizou essa clínica, né, foi aprovado, e dizer que vamos reunir, marcar uma reunião com o prefeito, buscar a solução. Né? Estamos aqui para defender, como se disse a tia Laine, defender a causa como pessoa, né? É uma causa mais do que justa. São animais que, na verdade, são pessoas importantes para nós. Então, dizer para vocês que nós, 9 vereadores, não estamos aqui parados. Vamos correr atrás e buscar a solução, né? Que seja feita o melhor. Em parceria de vocês, ouvindo vocês, sugestões para melhoras. Né? A gente agradece muito e dizer que a porta dessa casa aqui está aberta para vocês ajudar a administrar, né, a nossa querida Limeira do Oeste. Muito obrigado por todos, né? E seja sempre bem-vindos aqui. Estamos de porta aberta aguardando, né? E em breve dão um retorno aí, né? Tanto para vocês, que são mais ou menos 10 que vestem a camisa mesmo, né, nessa luta, e os demais. Se Deus quiser, a gente vai, Deus vai iluminar uma solução para tudo isso. Vai dar tudo certo. Né? Então, em breve, a gente estará aí marcando uma reunião, né, e convidando vocês para estar participando juntamente com o prefeito, buscando a melhor solução. Já apresentaram uma solução aí, né? Então, se prepare. Concedo a palavra a Antônio Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, o servidor da Casa de Leis e a população que vem nos assistir, que assiste pelo Facebook. J-Baby, dou os seus parabéns para você, que você teve iniciativa, primeiro que veio, para falar dos animais, porque foi acontecido o ato que a gente tem que corrigir, igual vocês falaram, tem que corrigir. Tem que pôr um cara mais profissional para trabalhar. Não estou falando que a pessoa não é qualificada, a pessoa é qualificada, mas está faltando, acho que alguma frieza ou alguma atitude maior para poder conter esses animais com a vida igual à vida das pessoas. Porque quando a gente leva um filho no hospital, a gente quer que ele volte são. Quando a gente leva um cachorro ou um gato também numa clínica, nós queremos que volte são. Dependente de pagar ou não, eu acho que tem que ter o mesmo amor que tem pelo dinheiro e também pelos animais, porque a pessoa não está trabalhando de graça. A pessoa está ganhando o seu salário para poder fazer suas atividades. É igual a nós. Se nós for para o serviço e não trabalhar, eu quero que todo mundo fale também. Igual nós estamos aqui na Câmara, nós colocamos aqui, cada um aqui, acho que colocou 10 mil nessa, de emenda nessa clínica animal, para que ela saísse. Isso aí todo mundo sabe, nós já colocou, que nós já falou muitas vezes aqui. O prefeito sancionou a lei, colocou, sem falar nada, sem reclamar. E a clínica está aí, é uma clínica que aqui desse, na região não tem lugar nenhum. Está faltando, igual o JB disse, profissionalismo. Ou então, compaixão e amor pelas criações. Agradeço as pessoas que veio aqui hoje, a Kirne, a Vanessa, o Paulo, a Sônia, também a Cidinha, e o menino também que conheceu no menino lá. Que venha mais vezes, que se você não trouxer a solução aqui na Câmara, fica mais difícil para nós trabalhar. Então, vamos trazer soluções. Espero que mais pessoas que estão ouvindo também trazem as soluções. Seus cachorros que morreram também, que viu acontecer, que viu enterrar algum cachorro, que nós não sabemos que morreu ou não, né? Então, estamos aí. Cachorro não tem culpa. O cachorro está solto na rua, quem tem culpa é os donos que soltam na rua. Mas eles não é pago para morrer dentro de uma clínica. Eles são animais que são igual as pessoas mesmo. Eu acho que lá em casa eu tenho animais, tem dois gatos, tem um cachorro. Eu não gostaria que acontecesse isso com o cachorro meu ou com os gatos. Por isso que muita gente reclamou para mim, que foi lá para participar, operar gato, operar cachorro. Não operaram porque não tinha o Bolsa Família. Mas quantas pessoas estão no Bolsa Família em Limeira? Não dá para contar, porque foi cortado muito o Bolsa Família em Limeira. Minha mãe foi cortada, minha sobrinha foi cortada, porque começou a trabalhar. Mas não é por causa disso que a pessoa tem que deixar o animal voltar para trás sem fazer a operação. Se está lá para isso, não está fazendo outra operação, pode fazer a operação dos animais. As pessoas são pobres. Não é porque não tem Bolsa Família. Porque não teve oportunidade na vida. A pessoa gosta do animal, mesmo dando arroz, feijão ou carne que seja ou ração, é um ser da família. O meu eu considero como um filho, meu cachorro. Eu tinha um papagaio em casa, ele morreu, e eu considerava ele como um filho, que ele chamava de pai, chamava a cela de mãe, e pedia comida, e o que, eu ia fazer? Né? Essas são minhas palavras, e agradeço a vocês que veio, a presença de vocês, que vocês venham mais, que a Câmara é aberta, a Câmara não é de ninguém, a Câmara é de todo mundo, a Câmara é da população, a Câmara não é dos vereadores, ela é da população, de Limeira do Oeste e região. Muito obrigado a todos que veio trazer essa ação para nós ficar por dentro do que está acontecendo com os animais da nossa cidade. Muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao vereador Celcimar.
Boa noite, caro presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite às pessoas que estão aqui nesse plenário, ao JBaby. Nós vimos os dois lados, as versões, tanto da parte profissional e a parte de vocês aqui. E quando começou essa luta aí dos montagem dessa clínica, muitas pessoas procuraram a gente aqui para esse projeto. Um projeto que ia resolver o problema de controle do nosso município, controle de animais. Então, não foi só vocês, não. Muitas pessoas procuraram a gente aqui para montar a montagem dessa clínica. Erros devem ter acontecido, pode ter sido erro. Isso aí, então, nós estamos aqui para ver os dois lados, todas as versões foi dita aqui, vocês falaram a versão de vocês, eles falaram a versão delas, os profissionais. Agora, a única minha opinião, sinceramente, é tentar resolver o problema. É resolver o problema da melhor solução possível. Nós não podemos fechar um projeto, o pessoal cobrou da gente, o município, Foi, ele lutou, conseguiu. E nós temos que achar uma solução. E essa solução é a pessoa certa no lugar certo. Quem tem aptidão com animais tem que mexer com o animal. E essas pessoas que têm que tocar um projeto desse. Não estou criticando, não. Estou só falando que a pessoa... Eu tenho dois cachorrinhos lá. Eu gosto dos meus cachorros. Eu não sou chegado animal, mas eu chego lá em casa, eles chegam lá, já deitam no meu colo. É, você vê o que é um cachorro. Já chegam os dois, já saem pulando em cima de mim. Mas é isso. Erros acontecem, Jota. Mas a gente tem que tentar melhorar e ver, solucionar esse problema. Isso nós temos que reunir, sentar e discutir para ver a maior solução possível. Essa é a minha opinião. E não podemos acabar com um projeto desse. Um projeto muito importante para o nosso município. É isso. Muito obrigado.
Encerro o expediente e declaro aberto a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça leitura das matérias em pauta.
Projeto de lei número 38, de 16 de outubro de 2023. Ementa. Autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2023. Autor, Poder Executivo. Conclusão. Os membros de Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 38 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, com as emendas modificativas número 16 de 2023 e supressiva número 3 de 2023. William Oliveira Bosa, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator suplente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei nº 38 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com as emendas modificativas número 16 de 2023 e supressiva número 3 de 2023. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator. Emenda modificativa número 16 de 2023. Ementa. Modifique-se o caput e dispositivo do artigo 1º e dispositivo do artigo 2º do projeto de lei ordinária número 38 de 2023. Artigo 1º. Modifique-se o caput do artigo 1º e dispositivo FR 2755, que passarão a ter as seguintes redações. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, com o objetivo de custear o pagamento das desapropriações que serão realizadas pelo município, com a finalidade de construir no anel viário no valor de R$ 1.076.823,47, com a seguinte dotação orçamentária abaixo discriminada: 2, Poder Executivo, FR 2.755, recursos de alineações de bens ativos, administração direta, R$ 1.076.823,47. Artigo 2º. Modifique-se o dispositivo do FR 2755 do artigo 2º, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Recurso de alienação de bens ativos, administração direta, R$ 1.076.823,47. Assinado por todos, vereador, a emenda. Projeto de lei número 40, de 25 de outubro de 2003, ementa, altera o plano municipal para infância e adolescência, instituído pela lei ordinária 886, de 10 de fevereiro de 2020, da outras providências. Autor, Poder Executivo. Conclusão. Os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, após apreciação e estudo do projeto de lei número 40 de 2023, enviado pela presidente da Câmara esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Maurício da Silva Júnior, relator suplente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão, os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 40 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, do parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ementa. Projeto de Lei nº 41, de 9 de novembro de 2023. Ementa. Altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei 753, de 19 de fevereiro de 2016, que autoriza doação de lote do lote 07 da quadra J15 do bairro Bela Vista à pessoa carente que menciona e dá outras providências. Autor por executivo, os membros da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, após apreciação e estudo do projeto de lei número 41 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, do parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Everton Alves de Oliveira, presidente, Elaine Aparecida de Souza, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros... Conclusão. Os membros da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 41 de 2023, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto, como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Everton Alves de Oliveira, vice-presidente, Maurício da Silva Júnior, relator. Ficha de controle e tramitação. Projeto de lei ordinário do Legislativo número 18, de 24 de novembro de 2023. Autor, Celita de Queiroz de Oliveira, Everton Alves de Oliveira. Ementa. Denomina a sala de testes de orelhinha como Christian Daniel Posclan. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão. Os integrantes da Comissão de Legislativo, Justiça e Redação Final, após a cuidadosa análise e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo, encaminhado pelo presidente da Câmara, este órgão, emitiram parecer favorável à aprovação do mencionado projeto em sua redação atual. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente suplente, Maurício da Silva Júnior, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão. Após a análise e estudo do projeto de lei ordinário do Legislativo número 18, 2023, encaminhado pelo presidente da Câmara, a Comissão de Finanças e Orçamentos, os membros dessa comissão recomendam a aprovação do projeto na forma como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Antônio Luiz dos Santos, vice-presidente suplente. Celcimar Borges Andrade, relator.
Coloco em discussão os projetos. Algum vereador deseja se manifestar? Concedo a palavra ao vereador William Bosa.
Boa noite, senhora presidente. Seu nome, cumprimento todos os amigos vereadores, a todos os presentes, todos que nos ouvem. Só pedir a palavra aqui para fazer o pedido de vista do projeto de número 14 de 2023, que é o projeto dos resíduos sólidos, incluindo a taxa de resíduos sólidos. Todas as nove cabeças aqui, mais outras de fora aí, nosso jurídico, nós estamos trabalhando nesse projeto há muito tempo, que é onde vai incluir uma taxa para a população pagar juntamente com o IPTU. O Ministério Público exigiu, a promotoria está exigindo da Câmara ser aprovado esse projeto, que todo mundo agora tem que pagar pelo seu próprio lixo. Mas estamos fazendo os melhores estudos possíveis para o preço ficar cada vez mais acessível à população, por isso que o projeto ainda não vai ser votado hoje. Assim que tivermos mais esclarecimentos sobre esses projetos, a gente apresenta aqui. Tá bom? Meu muito obrigado, boa noite.
Informo que o projeto de lei complementar número 14 de 2023 teve pedido de vista pelo vereador William Bosa. Coloque em votação as emendas e os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 38 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação das emendas e dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovadas as emendas e os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 38 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 40 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 40 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 41 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária número 41 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 18 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 18 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerro a ordem do dia, deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Seu nome cumprimento aos colegas vereadores. Quero aqui falar a respeito do projeto que eu e a vereadora Celita somos autores. Denomina a sala teste da Oleirinha como Cristian Daniel Proscran. Lembrando que esse aparelho de teste da Oleirinha foi comprado através da emenda impositiva da gente. E graças a Deus agora Limeira do Oeste vai estar fazendo esse teste da Oleirinha aqui na Limeira. Não está precisando das pessoas em Iturama, em outra cidade para fazer. Então eu acho que é uma homenagem justa ao Cristian, que foi uma criança especial. E a gente sabe que a Juliana, a Sebastiana Poscran, sempre cuidou muito bem dele, com carinho, amor. Assim, eu fui vizinho ali, eu sei o tanto que eles amavam o Cristian, e eu acho que é uma homenagem muito justa para ele. E é só isso, minhas palavras, meu muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Boa noite, senhora presidente. Nas considerações finais, né? A tia Alane falou, eu tinha esquecido de falar sobre o velório municipal, da visita que a gente foi lá, né? Queria só complementar que a gente foi na segunda-feira e a questão lá de limpeza, né? Que a mulher tinha acabado até de limpar. Então, tipo assim, os banheiros estavam super limpos, não tinha papel, não tinha nada, estava tudo organizadinho. Mas foi até bom, porque mesmo sabendo que estava limpo, quando a gente abriu a copa, né, o lugar de descanso, né, a gente sentiu a presença de barata naquele local. Então, é uma forma aí, a gente foi cobrado para a população, reclamação, né, e aí esperamos que o município faça parte dele aí, né, a sugestão que a gente deu ali de aqueles copos que estão lá para guardar, né, que não são usados, por mais que esteja embalado em um saco plástico, aquilo ali se contamina. Então, a gente deu de sugestão colocar vasilhas com tampas, né, para proteção aí desses copos que ficam aí, a questão também de café, açúcar, né, para que seja protegido, né, sobre esse assunto. E o local de descanso também, a gente viu muita, não sei se parte das funerárias, eu acho até que o que estava no depósito na sala de descanso são material das funerárias. Então, que a gente tem a sala da administração lá, que a tia Laine vem cobrando, referente à administração do velório, que é importante, né? E a sala de administração não tem nada. Então, se não está usando ainda, por enquanto, coloque lá e deixe o local de descanso mais limpo possível, né? Falar sobre a CEMIG, né? A prefeitura, também a gente veio aqui cobrando a questão da audiência pública. O município está vindo fazer essa audiência pública, né? Gostaríamos que a população que reclama, que tem alguma coisa, que faça parte. Agora é a hora certa de reclamar, né? Então, que se cadastre aí no portal do município, procure o jurídico da prefeitura para fazer seu cadastramento, para fazer sua reclamação. A câmara aqui, a gente está montando um link para que você possa colocar sua conta de energia, numeração e se relatar os problemas. Então, se caso pelas redes sociais você receber esse link aí, chegar no seu celular, é importante que você informe, né? Porque isso aí vai ser uma documentação a ser anexada junto com essa audiência pública, que é importante para depois a gente estar levando uma possível visita ao Ministério Público, né? Numa possível visita lá em Belo Horizonte, que a gente está tentando marcar com a presidência lá da CEMIG lá em cima. Então, esse é muito importante. Então, quando você receber esse link aí, que você possa estar respondendo. E também falar sobre o requerimento que fizemos, sobre o veículo aí que aconteceu da prefeitura, né? Aconteceu um acidente, graças a Deus, foi perca só material, mas assim, houve a questionamento da população sobre o uso do veículo e de vários aí que a gente está vendo aí andando no final de semana, né? Eu acho que o veículo público tem que ser usado somente para ações oficiais, e a gente vai estar encaminhando também um ofício ao prefeito cobrando isso aí de novo, né? O Ailton falou esses dias para trás, e que a gente use esses veículos para a função, né? O veículo dormindo em casa de funcionário, desde assim, sou a favor que o veículo durma na casa do funcionário, desde que ele vai usar fora do expediente do local de guardar os veículos. Então, eu acho que se ele sair num horário normal para trabalhar, não custa ele chegar e pegar o carro lá onde que é guardado os veículos do município. Então, a gente vai estar cobrando, fiscalizando mais esses veículos aí, porque a população cobra e não é correto, né? Eu acho que se usar o veículo para trabalhar é importante, né? Como se diz, você não vai usar o seu veículo próprio em função de trabalho, mas também você não vai usar um veículo de trabalho para sua finalidade própria. Então, esperamos isso aí, que o município tome providências, a população cobra da gente, a gente vai cobrar e fiscalizar esses veículos aí que estão em horários que não é de funcionamento. Final de semana aí, domingo mesmo, eu já vi um veículo aí do município andando, espero que esteja trabalhando. Aí a gente vai também está olhando isso aí também. Só essa minha palavra, fiquem todos com Deus.
Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Senhor presidente, voltando à fala aqui, serei breve, porque eu sei que o horário está avançado, já aproximando aí das 11 horas da noite. Eu quero deixar meu sentimento à família do nosso amigo Ronaldo Tavares, que perdemos aí na noite de sábado, a dona Aparecida, mãe do Ronaldo Tavares, da dona Ronaci, do seu Dozão, pessoas queridas que ajudaram a desbravar o nosso município. Meu sentimento a toda a família aí. Também desejar meu sentimento à família do seu Joãozinho também, que perdemos também a dona Maria, mãe do Joãozinho pedreiro, do seu Nir, irmã do Joãozinho, do seu Nir. Meu sentimento a toda a família aí, por a perca da dona Maria. E aí também, mudando de assunto, falar sobre a CEMIG aí. Está lançado o edital, o Juninho acabou de falar aqui, para a audiência pública, que será no dia 12, na próxima semana que vem. Então, muitas pessoas reclamando, está certo reclamar, tem que reclamar mesmo, que a situação da CEMIG está péssima, mas nós queremos o pessoal aqui também. Eu quero pedir para as pessoas medirem as palavras quando falam. Já falou que vereador não vale nada, prefeito, nem vice, nem governador de estado, diz que não tem ninguém trabalhando por eles. Talvez alguns acham que o vereador tem o toque de mágica de chegar lá e fazer voltar a energia na mesma hora. Ficou 2 dias sem energia o João Amado por causa de um poste, a CEMIG está errada, demorou demais. A gente vai fazer essas perguntas aqui para o chefe. Por que está demorando tanto? Por que a energia está chegando só a metade? Mas essa briga é muito grande. Hoje mesmo Uberlândia está sem energia. Eu vi um moço que eu fiz um vídeo divulgando sobre a audiência pública, e num grupo, um moço que é morador há pouco tempo de Limeira, um vendedor de laranja aí, dizendo palavras de baixo calão sobre a minha pessoa, dizendo que eu sou desonesto, que eu sou... Só porque eu critiquei a CEMIG, ele foi dizer isso de mim, que eu faço fralcatrua. Ele vai ter oportunidade de responder lá no fórum, de provar tudo isso que ele falou sobre mim no fórum. Eu, por ter o nome limpo, a consciência livre, que eu não tenho nenhum crime, não faço nenhum crime, só recebo o meu salário, nada mais... Então, as coisas que ele falou, eu recebi no fórum. Quando fala que eu fui eleito pelo sindicato, não é pelo sindicato, pelo meu trabalho, envolvendo vida de trabalho pessoal. Então, fui eleito pelo meu trabalho, a consciência limpa. E essa pessoa aí, que é moradora há pouco tempo de Limeira, que já tem muita inimizade pelo pouco tempo que ele tem aqui na cidade, tem já um caminhão de pessoas que não está gostando pelas fofocas que faz. Então, ele vai ter a oportunidade de falar lá no fórum sobre a minha pessoa e provar o que ele falou de mim. Então, eu quero ver como ele vai provar isso tudo aí, porque a minha consciência é limpa. Teve um outro aí, que a mulher dizendo no grupo, que pediu uma pizza e a pizza demorou a chegar. Aí o moço falou, cadê o vereador Ailton Moraes, que não resolve isso aí, não faz nada. Então, gente, nós não estamos aqui para resolver questão de entrega de pizza, não vamos conseguir fazer ligar a sua energia num tempo de mágica, mas nós estamos lutando para que... Eu sei que vai ser demorado, mas estamos lutando para resolver e com o tempo, se Deus quiser, vai dar certo. Parabenizar aí também o prefeito por ter ajudado lá na Barreiro para construir a capelinha lá na Barreiro. O Arara aí que lutou também, foi inaugurada na tarde de ontem. Parabéns a todos que lutaram pela conquista da capelinha da Igreja Católica na Barreiro. E também parabenizar o Ronaldo Tavares pela realização do torneio de pesca que aconteceu lá no Rio Grande. Parabéns, Ronaldo Tavares. E foi o primeiro, deu um grande sucesso. Parabéns a você. Sobre o anel viário também, parabenizar a todos os vereadores. É um sonho grande da população limeirense tirar os caminhões da Coab. E agora, pelo visto, vai dar tudo certo. Foi aprovado aqui o projeto de lei para construir o anel viário. Daquele recurso que passa de 1,5 milhão já com juro, que está lá para construir o anel viário e o setor industrial, vai sobrar mais de 400 mil. Também vamos pedir o prefeito para que invista aí a questão de casa própria, que também é uma demanda muito grande do nosso município, e o povo está carente de casa no município, porque a cidade está crescendo. Vai encerrar aí. Então, obrigado, Celita, pelo espaço. Já quase 11 horas da noite, nós estamos aqui lutando pelo povo. Aquela meia dúzia que está aí criticando sem saber o papel do vereador, eu peço que leia qual é o papel do vereador. Infelizmente, a gente recebe umas palavras de baixo calão pela pessoa não saber qual é o papel do vereador. Então, muito obrigado, senhora presidente, e pode terminar a reunião, que já é quase 11 horas da noite.
Conceda a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite, senhora presidente, e aos demais colegas vereadores. Falar sobre a construção da Capela da Barreira. A comunidade da Fazenda Barreiro ontem realizou um sonho, né? Da sonhada capela Nossa Senhora da Badia. A coordenação da Fazenda Barreiro, quero agradecer em nome da coordenação, o prefeito, aos demais vereadores, ao padre Eduardo Reis, ao diácono Jorge e Alessandro, e também o Joãozinho Pedreiro. E agradecer a todos que ajudou a comunidade nossa. Que Deus abençoe a todos. E boa noite, fiquem todos com Deus.
Conceda a palavra à vereadora Elaine.
Senhora presidente, em seu nome quero... dizer que a gente perdeu 2 pessoas em nosso município, né, que a gente tem um carinho muito grande, né, pela família do Nardo, que perdeu a sua mãe, e também pela Maria. Né? Eu só quero falar um pouquinho a toda a família da Maria também, que eu a conheço há muito tempo, fui professora do Reiner, né? E assim, a gente sente muito, né, pela dor também, acompanhando junto com a família as pessoas queridas que a gente perde. E que Jesus esteja confortando todos. Eu quero falar um pouquinho a respeito da visita que a gente teve em reunião aqui, da Sônia, né, solicitando a nós uma atenção aí a respeito da habitação. Eu, Juninho, recebemos queixa específica e os demais vereadores também. E a gente se prontificou a estar dando continuidade naquilo que a gente já vem fazendo, né? Cobrando do prefeito a questão da habitação e socorrer as questões de urgência e emergência. Enviei uma solicitação verbal para o secretário de promoção social. O Juninho esteve também fazendo visita com o prefeito em busca dessa causa. E o secretário de promoção social, também falei com a secretária do meio ambiente, né, para estar fazendo uma visita, ela foi no mesmo dia, e nós estamos empenhados, né, nisso. Mas agradeço, né, a Sônia de estar se prontificando também a ajudar as questões do município. Falar que nós encerramos o projeto do Parlamento Jovem de 2023, numa cerimônia, né, oficial aqui na Câmara, e a gente só tem que agradecer a participação de toda, através da presidente, né, dos vereadores que esteve aqui presente, dos pais e dos jovens que conseguiram finalizar e receber o certificado de conclusão do Parlamento 2023. Também falar um pouquinho, né, sobre o Sr. Sebastião, que esteve aí à frente, né, também da luta para a construção da capela. Quanto mais a gente tiver as construções de igrejas, mais o nosso município está fortalecido espiritualmente da proteção, né, dos ataques das trevas, dos ataques que a gente recebe através de pessoas que tenham comportamentos de destruição e não de paz, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar por um município melhor, através do amor, através do respeito e através da colaboração, né? Isso é importante, se colocar no lugar do outro, ter empatia e trabalhar de forma com equidade. Quero agradecer a todos, estamos aguardando vocês aí, trazendo as demandas para nós, e que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus.
Concedo a palavra ao vereador William Bosa.
Voltando às palavras aqui. Começar com o assunto da CEMIG, só para reforçar aqui com os amigos vereadores já falou, da audiência pública, dia 12, às 19 horas, é a hora da população se unir, juntar força com nós, para nós poder estar resolvendo essa solução o mais breve possível. Um movimento de audiência pública resolve muitos problemas aí na nossa sociedade, e essa é a hora certa de a gente estar fazendo seu papel aí como cidadão. Tá? A gente aguarda aí que nós tenha essa casa cheia no dia da audiência pública. Não adianta, muitas vezes, só reclamar via WhatsApp, Facebook, e não comparecer aqui para exercer seu papel como cidadão. O outro assunto é o assunto do projeto que nós votamos hoje, do anel viário. Como o vereador Ailton já disse, a gente tinha mais de 1,5 milhão, 1,530 mil, para ser específico, e estamos aprovando aqui hoje 1,076 mil e uns quebradinhos para a compra das áreas destinadas lá para a construção do futuro anel viário. Lembrando que esse valor está sendo para comprar somente o anel viário no momento, não está incluso nada com o parque industrial. Tá bom? É só para poder tirar o trânsito da cidade ali, que nós já temos táxis assinados, né, Ailton? Para poder liberar o trânsito ali e melhorar o fluxo de saída da nossa cidade. Só reforçando aqui, principalmente aos proprietários lá das áreas, que a Câmara Municipal, os vereadores, não aprovam o valor de compra da área da terra deles. A gente está aprovando o valor que a prefeitura estimou, quem mandou. Quem faz a comissão de avaliação e valores
Foi a prefeitura que fez a comissão de avaliação e a gente aqui não aprova nem se é para A, se é para B ou para X. O valor A, se é 100 mil, se é 200, 300. O valor já vem pronto, esse valor é de uma comissão de avaliação da prefeitura. A gente só está liberando o crédito para que seja pago. Se tiver algum proprietário que esteja insatisfeito com o valor, alguma coisa assim, é com os outros. A prefeitura em si que vai dar esse respaldo aí na execução do pagamento da área. Ok? Só para deixar isso bem claro. Mas é um sonho, né? É um projeto muito grandioso. Acredito que a cidade vai ser muito bem. Você pega cidades maiores aí que não chega nem perto de ter o sonho de um anel viário. E graças ao trabalho de muitas pessoas envolvidas, a gente está conseguindo isso aí. Eu acho que hoje é só. Meu muito obrigado, tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus.
Bom, para também, gostaria de falar a respeito do projeto, né, do teste da orelhinha, que é uma emenda minha e do Eberton, né, agradecer ao prefeito por ter atendido essa emenda nossa, né, e dizer o quanto é importante, porque muitas vezes a mãe acaba de chegar do hospital, operada, nem tirou os pontos, tem que retornar para Iturama para estar realizando o teste da orelhinha, que é de suma importância, e hoje se torna obrigatório esse teste da orelhinha. Então, agradecer mesmo aos meus companheiros vereadores que aprovaram, né, juntamente, é um sonho junto nosso, e somente agradecer mesmo. E dizer que mais nada do que justo a levar o nome do Christian Daniel Poscran, né? Que é um carinho muito grande. Uma pessoa que Limeira do Oeste pôde acompanhar ele, né? Não dizer só nós, profissional, né? Conta a família, a Paiana, que tem um grande amor, um carinho imenso pelo Christian Daniel, que se encontra, né, no reino de Deus e em paz, bem em paz lá, protegendo nós aqui. Então, agradecer a Juliana, né, que atendeu a nossa solicitação. Agradecer toda a família. Gostaria de reforçar a respeito da audiência pública, né, como os 9 vereadores, né, juntamente com o prefeito, estamos aguardando a nossa população aqui, que é um grande momento, né, se Deus quiser, de estar tentando buscar aí uma solução para a nossa cidade. E dizer também os meus sentimentos, né, à família Tavares, ao Joãozinho, à Helena, né, são momentos muito difíceis, mas que Deus e eles, aonde estiverem, derramam muita, né, paz e sabedoria e bênção para que, né, console a família. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 23ª reunião ordinária que será realizada no dia 18 de dezembro de 2023, às 19 horas. Declaro encerrado a presente reunião às 22 horas e 46 minutos. Boa noite a todos.